A nossa aula de hoje, que trata dos elementos de razão e emoção, ela ganha mais um grande aprofundamento, tá, pessoal? Um aprofundamento prático. Vocês verão que nos próximos minutos nós faremos não só uma recapitulação de muito do que vocês viram, como a gente tem feito, quem está acompanhando, está ouvindo as aulas, tem notado que a gente vai, observa alguns elementos que não ficaram muito claros, retoma, aprofunda. Então nós faremos ainda isso, mas caminharemos para conteúdos importantes também hoje. Diferentemente de algumas aulas nas quais a gente pega e usa, pega aqueles elementos, vários livros como recorte e tal, e só ocasionalmente é que a gente usa um único texto, né? Hoje nós vamos utilizar um único texto, aliás, que vocês já conhecem, tá? É da obra da Anne Morrow Lindbergh, chamado Presente do Mar. Nós vamos trabalhar só esta obra hoje. O que nós vamos fazer aqui, uma parte eu vou explicar agora, e outra parte nós vamos, durante enquanto a aula evolui e se aprofunda, eu vou mostrando para vocês. Existem fatores que costumam ajudar muito os aspectos não apenas da racionalidade, como da afetividade, e numa parceria que eles estabelecem, no sentido de fixar, de servir como elemento que faz um molde, como elemento que estabiliza, para que a pessoa tenha vetores, sabe? É como, e para alguns funciona como uma espécie de espelho existencial, para outros funciona como uma espécie de prótese existencial, sabe? E para outros como uma bengala existencial. Para outros funciona como um forte indexador, mas em grande parte dos casos, ainda que essas variações ocorram, o que nós vamos já começar a fazer é um forte construto que dá a segurança apropriada. E claro, vocês entendem que eu estou falando para os padrões de nossa época, março de 2015, né? Para os padrões socioeconômicos, culturais, filosóficos, políticos, etc., dos meus alunos. Quer dizer, é uma mensagem para vocês. Se essa aula fosse dada em outro contexto e para outras pessoas, certamente seria muitíssimo diferente. Então, para vocês, nós vamos ver esses elementos e vocês logo verificarão isso que eu estou dizendo, essa segurança que isso propicia, para que não só a racionalidade, mas as emoções possam aqui caminhar, se desenvolver, em bases muito seguras para os nossos padrões de época, e ao mesmo tempo aprender com isso. Bem, então vamos lá. Durante toda a tarde agora, nós vamos ver estes trabalhos que nós iniciamos aqui. Anne Morrow Lindbergh, ela passou um tempo em uma ilha. Ela decidiu viver durante um tempo numa ilha para fazer reciclar seus pensamentos, para aprofundar nela mesma. E nessa ilha ela faz esse pequeno livro, que se torna um pequeno clássico, chamado Presente do Mar. Esse livro foi escrito em 1955, viu, pessoal? E eu tenho em mãos aqui a sétima edição dele. Então, vamos imediatamente a ele. Todo o tempo, nós vamos trabalhar aqui muito por deslocamentos e por recíproca de inversão, tá? E como uma indicação inicial, deixem fluir tanto a racionalidade de vocês quanto os elementos da afetividade em direção a ela. Imaginem aqui uma senhora já passando da meia-idade, entrando na casa dos 60 anos, tudo, e numa pequena ilha, escrevendo à mão, né, com lápis, caneta, isso que eu vou ler agora para vocês aqui. numa casinha, tá? Numa ilha, numa enseada. Ela diz assim: comecei a escrever estas páginas para mim mesma. Queria elaborar meu próprio modo de viver, meu equilíbrio pessoal na vida, no trabalho, em meus relacionamentos. Como penso melhor com um lápis na mão, comecei a escrever naturalmente. À medida que os pensamentos ficavam claros no papel, comecei a perceber que minha experiência era muito diferente da experiência de outras pessoas. Será que todos temos essa ilusão? Em alguns aspectos, sentia-me mais livre do que a maioria das pessoas. Em outros, eu sentia-me menos livre. Além disso, pensei, nem todas as mulheres estão buscando um novo estilo de vida ou um canto contemplativo só para elas. Muitas estão satisfeitas com as suas vidas como são. À primeira vista, parecem lidar com seus problemas muito bem, muito melhor do que eu. Com inveja e admiração, observava a perfeição da porcelana com que transcorriam seus dias calmos e bem programados. Talvez não tivessem problemas, ou já tivessem, há muito, encontrado as soluções. Então, decidi que essas discussões só teriam valor e interesse para mim. Mas à medida que eu escrevia, eu conversava com as outras mulheres, mais novas, mais velhas, com vidas e experiências diferentes. Algumas independentes economicamente, outras buscando uma profissão, outras trabalhando como mães e donas de casa, e ainda outras que se sentiam confortáveis com seu estilo de vida. Foi então que concluí que essas preocupações não eram só minhas. Quando eu disse que essa moça, essa senhora, estava numa pequena ilha escrevendo esse trabalho, ela foi esposa de um aviador e passou alguns momentos muito difíceis na vida dela. Como é que vocês imaginaram? Como é que vocês foram o mundo dessa pessoa? Essa senhora escrevendo no papel, com lápis, como ela diz. O que ocorreu a vocês? Vamos ver a Alba. O que ocorreu a você, Alba?
Ai, Lúcio, querida, eu não escutei direito, não consegui...
Cleusa.
Tava muito cortado. Desculpa, não estou conseguindo ouvir direito.
Cleusa, o que ocorreu a você?
Então, eu imaginei uma senhora sentada num lugar calmo, olhando assim no nada, meditando e escrevendo. E conforme eu fui ouvindo a narração, eu ficava... Por exemplo, se ela escreveu de uma pessoa mais jovem, de uma que é mãe, de uma que é mais... que não está buscando respostas, as mesmas respostas que ela, eu imaginava essa pessoa, por exemplo, uma mãe. Eu fui ouvindo a narração, assim, imaginando essa senhora, assim, sentada, serena, e meditando e pensando nas outras realidades de outras pessoas.
Ok. Agora, deixem vir até o mundo de vocês isso que ela vai escrever aqui. Ela, a Anne Morrow, ela coloca aqui que depois que ela chegou na praia, ela não se sentiu bem em escrever lá. Ela disse que a praia é um lugar que, até por ela vir da cidade grande, tudo, ela levou um tempo para se adaptar. Mas subitamente ela pega e me surpreende. Olha o que ela coloca aqui, ó. Deixem que isso venha até vocês, vivenciem isso que ela está colocando aqui, com a razão, com a afetividade de vocês. Ela está simplesmente nos reportando o que aconteceu depois de ela chegar, de arrumar as coisas no pequeno casebre dela, à beira da praia, casebre de madeira, numa enseada, nessa pequena ilha, onde ela ficaria por vários dias. Então ela começa, olha o que ela escreve, vejam se vocês conseguem conectar. Conectem, aliás, com o que ela está colocando aqui. De repente, numa manhã qualquer, em uma segunda-feira, a mente parece que desperta. Ela renasce outra vez. Mas ela não renasce assim num sentido urbano, mas no sentido marinho. Ela começa então a flutuar, a mexer, a fazer movimentos suaves e negligentes, como essas ondas tão preguiçosas que se quebram aí na praia. Nunca se sabe que possíveis tesouros essas ondas vão lançar às areias brancas e suave da nossa mente. Talvez uma pedra redonda de formato perfeito, ou uma concha rara no fundo do mar, talvez uma concha pera, ou uma concha lua, ou um argonauta. Mas esses tesouros não devem ser procurados, muito menos desterrados. Nada de escavar fundo o mar, isso frustraria nosso objetivo. O mar não recompensa os que são por demais ansiosos, ávidos ou impacientes. Escavar tesouros mostra não só a impaciência e a avidez, mas também falta de fé. Paciência, paciência, paciência. É isso que nos ensina o mar. Paciência e fé. Vejam, eu pedi para que vocês deixassem vir esses ensinamentos em direção a vocês. Nessa altura do curso, depois de tudo que trabalhamos, a racionalidade, a afetividade já muito provavelmente consegue receber isso e de maneira amistosa, já consegue conversar com isso. Viram o que ela está dizendo? Que depois de uns dias, será que seria assim para cada um de vocês? Depois de alguns dias, numa enseada, numa casa, beira-mar, podendo descansar, podendo dormir, podendo respirar o ar, a brisa, o mar, o som do mar, das gaivotas, será que a mente despertaria assim serena como ocorreu para ela? No sentido marinho, como ela colocou, e não urbano? E aí as coisas começariam naturalmente a fluir com suavidade, com paz, com inspiração, sem que você precisasse procurar, preciso fazer alguma coisa, preciso... Seria assim para você que essas coisas aconteceriam? Bem, o fato é que, a partir daí, a obra dela ganha uma dimensão muito interessante, porque cada capítulo ela vai dar o nome de uma criatura do mar. Ela começa no capítulo 2 com a concha pera. A concha pera tem um formato de trombeta, assim, ela é uma concha muito interessante. Agora vejam o que ela vai fazer. Observem como a afetividade, a racionalidade, de maneira amistosa, quando encontram um objeto com o qual podem interagir de maneira amistosa, isso funciona muitas vezes como elemento de estabilidade, como elemento de indexação de estabilidade. Para muitas pessoas, sobretudo quando precisam fazer esses aspectos, serenar estes elementos para que eles possam então crescer e de maneira que diga respeito à pessoa eles possam se desenvolver, isso é um referencial muito interessante. Ela pegou uma dessas conchas peras que tinha ali na praia e ficou olhando, que ela tem uma concha na forma de uma pequena trombeta, assim, tipo um pequeno chifrinho assim de gado, toda enrugada. Olha o que ela fala sobre essa concha. Ela diz assim: a concha que eu tenho em minhas mãos está vazia. Nela já morou um molusco, que é muito semelhante a um caracol. Depois de sua morte, veio um pequeno caranguejo eremita, que a ocupou por certo tempo. Ele fugiu, deixou atrás seu rastro como uma delicada trepadeira na areia. Fugiu e me deixou sua concha, que um dia já lhe serviu de proteção. Reviro a concha em minha mão, contemplando a porta aberta por onde ele saiu. Por que será que ele saiu? Terá a concha se tornado um estorvo para ele? Terá encontrado uma casinha melhor, um jeito melhor de viver? Percebo então que também fugi eu. Sim, deixando a concha da minha vida por algumas semanas de férias aqui. A concha em minha mão, no entanto, é simples, ela é singela e, além disso, é tão bonita. Pequena, do tamanho do meu polegar, sua arquitetura é perfeita nos mínimos detalhes. Seu formato, abaulado no centro como uma pera, se enrola num leve espiral até o ápice. Minha concha não é como esta, eu penso. Em que desordem se transformou a minha concha? A forma da minha vida começa hoje com uma família. Eu tenho marido, 5 filhos e uma casa próxima dos subúrbios de Nova York. Tenho também um trabalho, escrever, e eu quero continuar fazendo isso. A forma da minha vida é determinada por muitas outras coisas, é claro. Minhas origens, minha infância, minha mente, seus valores. Quero dar e receber tantas coisas, mas acima de tudo, como consequência destes desejos, quero estar em paz comigo mesma. Quero simplicidade para ver as coisas, pureza nas intenções e um núcleo central para a minha vida, para que eu possa desempenhar minhas obrigações e atividades de melhor forma possível. Vejam, olhem que interessante, olhem a lição que para nós aqui neste curso de razão e emoção para filósofos clínicos, os ensinamentos que nos traz aqui. Ela nos conta que ela faz uma analogia entre essa pequena concha do tamanho do polegar dela, que ela acha tão linda, e a casa e a vida dela. E ela diz que ela gostaria muito, olhem as amarrações que ela faz, gente, a racionalidade, a afetividade, ela diz que ama o trabalho, a família, os filhos, mas que ela quer muito continuar escrevendo com a simplicidade, a singeleza que ela encontra naquela pequena concha pera. Olhem a amarração que ela faz da vida dela, das questões dela com um objeto referencial. Isso é um modo muito prático, pragmático, pelo qual você consegue estabilizar rapidamente, voltando ao início da aula, lembrem o que o professor falou para vocês, estabilizar rapidamente os vetores internos com o aporte de um referencial que serve como prótese, que serve como bengala, que serve como a ferramenta de bússola existencial. Claro que o que não será permanente para você, provavelmente não, mas ele serve como um elemento balizador, um elemento que, de referencial que rapidamente pontua o seu discurso existencial, ok? Nós vamos caminhar mais um pouco e depois eu abro para as questões, dúvidas, considerações e tudo mais. Deixa eu passar aqui para frente um pouquinho. Agora eu estou no capítulo 3, ok? Capítulo 3 ela dedica a concha lua. Concha lua. Acho que meus alunos, alguns nem sabiam que existia uma concha chamada concha lua. Por favor, ali no chat à direita vocês podem colocar informações sobre o som, se está chegando bem, ok? Qualquer problema a gente para a aula. Então ela coloca a concha lua. Sim, é um caracol redondo, inteiro, liso como a castanha da Índia. Está aninhado na palma da minha mão, firme, confortável, enrolado como um gato, com sua forma espiral. Leitoso, opaco, tem o brilho rosado do céu, numa tarde de verão que prenuncia chuva. Em sua superfície simétrica e lisa está desenhada com precisão uma espiral perfeita que se enrosca para dentro até o ponto mais central da concha. Ele me encara, este olho único e misterioso, e eu respondo ao seu olhar. Ora, ele é a lua sozinha no céu, cheia e redonda, repleta de poder. Ora, ele é o olho de um gato que à noite roça a grama em silêncio. Ora, é uma ilha solitária, independente, serena, em meio a círculos de ondas cada vez maiores. Observe, não deixem perder o referencial da aula. Ela está com uma pequena concha na palma da mão dela, a concha lua, viva, e ela olha essa pequena concha e deixa que a racionalidade dela flua para certos segmentos, que a afetividade dela flua para certos segmentos, mas sempre com um elemento referencial próximo a ela, que serve como prótese, que serve como bengala, que serve como um alicerce, um balizador, um elemento no qual ela diz, aqui ó, é por onde eu quero mais ou menos estar, um pouco para lá, um pouco para cá. Quer dizer, esse elemento ele é muito importante. Na historicidade de cada pessoa, nós encontramos vários desses elementos. Às vezes é uma pessoa que você ama, às vezes é uma pequena capela na aldeia, às vezes é uma caminhada pelo parque. Para cada um de nós, esses balizadores existem. Provavelmente, claro, há exceções. Quando você está com certas oscilações existenciais, estes balizadores podem funcionar para você como referencial se você fizer estas conversações como ela faz aqui. Vejam que enquanto ela faz esse tipo de conversação, toda a estruturação dela, toda a IP dela, os tópicos começam a se alinhar e circunscrever e se associar uns aos outros de tal forma que o resultado para ela é aprazível. Para cada um de nós, claro, a gente faz os ajustes adequados e indicados, né? Vamos seguir aqui, vamos ver para onde ela vai a partir dela. Vamos ver para onde ela vai a partir desses elementos que ela coloca aqui, tá, pessoal? Como são maravilhosas as ilhas, ilhas perdidas no espaço, como esta onde eu me encontro, rodeada por quilômetros de água, sem qualquer conexão de telefones, cabos, postes. Uma ilha longe do mundo e de vida agitada, uma ilha onde não se conta o tempo, como esta onde passo minhas férias, onde o passado e o futuro são excluídos. Tudo que me resta aqui é o meu presente. Eu vivo este momento e torno a vida na ilha pura, intensa. Nós, de modo geral, vivemos como crianças ou santos, no imediatismo do aqui, do agora. Cada dia, cada ato é como uma ilha na sua inteireza e na sua indiferença a tempo e espaço. As pessoas também se transformam em ilhas nesta atmosfera, independentes, inteiras, serenas. Elas respeitam a solitude das outras, sem invadir os limites. A atitude é de reverência ante o milagre de um outro indivíduo. Nenhum homem é uma ilha, disse John Donne. Para mim, somos todos ilhas, num mar que é comum a todos nós. Em última análise, estamos todos sozinhos e essa condição básica de solitude não é uma escolha nossa. Como diz o poeta Rilke, não é algo que podemos pegar ou largar. Nós somos assim, sozinhos. Podemos nos iludir e agir como se não fosse assim. Mas seria só uma ilusão. Como seria melhor compreendermos que somos sozinhos e assumimos essa condição? Naturalmente, nesta constatação nos deixaria aturdidos. Tudo isso é natural. Observem onde ela foi a partir de um elemento referencial. Qualquer coisa que acontecesse aqui, bastaria ela retornar diretamente para a concha lua que está na mão dela. E novamente ela teria o balizador dela. Isso é soltar-se a uma racionalidade com elementos de segurança, com elementos seguros de navegação. Claro que dependendo do objeto que a pessoa vai escolher como referência, as coisas podem ficar um pouco tumultuadas. Eu vou fazer aqui uma pausa. E essa parte eu havia separado de maneira proposital, como um pequeno contraste. Pode parecer, nossa, mas então é ruim o que ela está vivendo. Ela fala da solidão, de estar nessa ilha sozinha e tudo mais. No entanto, observem agora o que ela vai nos colocar. Estou sozinha aqui, já há duas noites. À noite, eu deitei-me na praia sobre as estrelas, sozinha. Preparei meu café da manhã sozinha. Sozinha eu observei as gaivotas na ponta do cais, mergulhando para pegar as migalhas que eu lhes atirei. Uma manhã de trabalho na minha escrivaninha e mais tarde um piquenique na praia, sozinha. Afastada da minha própria espécie, pareço estar mais próxima das outras. Atrás de mim, o tímido Assanã faz seu ninho na areia áspera, molhada pela maré. À minha frente, O maçarico corre sem medo em direção à beira da praia. Sobre minha cabeça o pelicano voa ao sabor do vento, batendo as asas lentamente. Agachada, a velha gaivota observa o horizonte entediada. Sinto uma certa afinidade para com eles e uma alegria imensa por essa afinidade. Essa beleza do mar, da terra, do ar, se revestem de um significado especial para mim. Sinto-me em harmonia com o mundo, dissolvida no universo, perdida como em meio a uma multidão desconhecida que entoa um cântico numa catedral. Louvai ao Senhor, todos os peixes do mar, todos os pássaros do ar, todos os filhos do homem, louvai ao Senhor. Sinto-me mais próxima dos seres humanos também, mesmo na minha solidão. Na verdade, não é a solitude física que separa as pessoas umas das outras. Não é o isolamento físico, mas o isolamento espiritual que as separa. Não é a ilha solitária, tampouco o deserto rochoso que afasta as pessoas que se amam. O que nos afasta é o deserto do espírito, as terras áridas do coração, por onde andamos perdidos e alheios. Vejam agora que interessante. Ela nos coloca aqui, vejam como ela começa a obra dela. A obra dela começa com um referencial específico das conchas e ela então começa a abrir um leque agora em direção à aldeia onde ela está. Ela começa a esparramar as questões que antes eram restritas ao marido, aos filhos, ao trabalho dela. Agora ela abre um leque, um voo, um horizonte existencial. Ela começa a considerar as próprias questões da vida, da sociedade como um todo. Isso ela faz a partir, de novo, lembrem, não deixem perder o referencial da aula. Qual é a prótese, qual é o objeto que ela utiliza aqui como um veículo para o qual ela possa se soltar, podendo retornar à praia onde ela está? Não é? Ela diz que ela acorda, que ela faz o café, ela fala das gaivotas, ela fala do asanã, ela fala do mar, das estrelas que ela viu no céu. Tudo isso agora serve como um elemento balizador, bússola, como estabilizador, tanto quanto há pouco ela fez com a concha lua, que ela segurou na mão dela e começou a fazer a mesma coisa. Observem como a pessoa pode expandir estes elementos, pode esparramar esses elementos pelo horizonte. Só que isso é assim para Anne Morrow. Você tem que ver se isso funciona para você. Para algumas pessoas, fazer isso que ela está fazendo causa vários elementos de toxicidade, de dissociação, a pessoa se perde em ideias complexas e aí não consegue voltar ao ponto que serve como balizador, que é esse alicerce sólido que ela está usando como referencial, e aí a experiência subjetiva pode não ser boa. Observe na sua historicidade quais são esses elementos que funcionariam como esses poderosos alicerces existenciais que você poderia utilizar para poder partir para vários horizontes, para vários lugares de maneira tranquila, tá bom? Vamos prosseguir aqui então com a obra da Anne Morrow. Eu vou mudar aqui. Ela continua dizendo assim: caminho ao longo da praia, embalada pelo ritmo das ondas, o sol batendo nas minhas costas, sentindo a brisa, os respingos do mar nos meus cabelos. Entro e saio das ondas como os pássaros da praia, e então volto para casa encharcada, entorpecida, inebriada, repleta até a borda com a solidão deste dia. Ouviram o que ela escreveu? E vou repetir. E então volto para casa encharcada, entorpecida, inebriada, repleta até a borda com a solidão deste dia. Sinto-me inteira, como a lua cheia, antes que a noite lhe roube um pedaço, repleta como a xícara ao tocar os lábios. Há um aspecto na inteireza expresso assim pelo salmista: minha taça transborda. que ninguém apareça, rezo com medo súbito, posso me derramar. Observem que aqui a solidão, olhem que bonito, gente, que contraste interessante. A solidão aqui é plenitude e não falta. Tudo aquilo que muitas vezes a gente ouve no consultório, a solidão como um elemento que deve ser trabalhado, que a pessoa precisa encontrar alguém, algo, alguma coisa, dentro ou fora dela, isso se dilui. E isso se dilui e se torna daquilo que antes era falta, incompletude e interesa, a partir do movimento que ela faz, no qual ela pega um objeto referencial, conversa amistosamente com ele, suas racionalidades, suas afetividades, e vejo então como elas fluem, se esparramam, se diversificam, sempre tendo no objeto referencial o porto no qual a pessoa fará seus movimentos de partida e seus movimentos de retorno. Okay? Essa parte que vem agora, nós vamos fazer mais um importante aprofundamento. Então, peguem os papéis e aí as canetas para fazer as observações de vocês, a todos os alunos, os que estão online, os que depois vão ouvir as gravações, né? Alba, Alessandra, Clailton, Cleusa, Luciana, Mariana, Ricardo, Roberto, Roxande, Diego, Dora, Henriette, Liana, Patrícia e Walter, todo o grupo que está fazendo aqui o curso sobre racionalidades e afetividades, os vários aprofundamentos na filosofia clínica. Então, vamos prosseguir aqui com a leitura da obra e os devidos comentários. Acabei de desmarcar sem querer aqui um pedacinho, mas eu já sei onde está. Bem, agora observem o aprofundamento que ela vai fazer, ok? Ela vai... Isso que serve como elemento referencial, o objeto que serve como alicerce, que serve como o porto no qual ela vai decolar, no qual ela vai depois retornar, que serve como balizador, horizonte, foco, que dá ela segurança para esses voos existenciais da racionalidade, da afetividade, agora ela vai trazer alguns elementos de questionamento sobre isso. Mas observem como ela vai fazer essa conversação, ok? Ela faz assim. Com relação à parte material, ganhamos bastante nos últimos tempos. Mas do ponto de vista espiritual, acredito que perdemos. E perdemos sem perceber. Em outras épocas, as mulheres tinham mais motivações em volta das quais se concentravam, estando ou não cientes destas motivações. Buscavam mais fontes de que as nutriam, conscientemente ou não. Sua própria reclusão dentro de casa significava mais tempo para ficarem sozinhas. Muitas de suas obrigações promoviam seu contato consigo mesmas, numa atmosfera de quietude, de contemplação. Tinham tarefas mais criativas para executar. Nada alimenta tanto o núcleo interno quanto o trabalho criativo, por mais simples que seja, como cozinhar, costurar, assar o pão, tecer, preparar conversas, ensinar e cantar para as crianças. Deve ter sido mais significativo do que ser chofer da família, fazer compras nos supermercados ou fazer o trabalho de casa com a ajuda de máquinas. A arte e as habilidades do trabalho doméstico diminuíram, mas muito da sua monotonia, apesar da propaganda moderna dizer o contrário, permanece. Em casa, como no resto da vida, a cortina da mecanização desceu e se interpôs entre o espírito e a mão. Bem, então, assim como Anne Morrow usou a concha lua, não é, as conchinhas da praia, as gaivotas, o mar, as estrelas, a escrivaninha e o papel e o lápis onde ela escreve, no qual ela escreve, tudo isso, como ela usou isso como um objeto de referência e estabilização existencial, observe que agora ela questiona outros objetos que povoam nossas vidas e que não servem como balizadores. mas servem como elementos de estresse, como elementos de oscilação tremenda, de correria. Mas então, sendo assim, qual seria o critério, qual seria o argumento e qual seria como escolheríamos nós estes elementos que nos ajudariam, nos proporcionariam estas estabilidades afetivas e racionais, sobretudo nas conversações que às vezes são dilemáticas? Ela vai responder isso logo adiante. Eu acabei de desmarcar aqui quando eu mudei a... Ela coloca logo adiante assim, ó, que a resposta não está em voltar atrás, em colocar a mulher em casa e dar-lhe novamente agulha e vassoura. Tampouco a resposta está em esbanjar nosso tempo e energia com mais ocupações sem sentido ou em acumular mais e mais tarefas. Fazemos tudo isso supostamente para simplificar a vida, mas na verdade estamos sobrecarregando. Acumulamos bens que não apreciamos nem desfrutamos e buscamos diversões na tentativa de preencher isso que é um vazio. Em outras palavras, a resposta não está na busca febril de atividades centrífugas que no final nos conduzem apenas a uma fragmentação. A vida da mulher hoje em dia está tendendo mais e mais para o estado que William James descreve tão bem como rasgado em pedaços. Esta mulher, no entanto, pode viver em rasgado em pedaços, fragmentada em mil pedaços. Mas, ao contrário, ela deve, de forma consciente, se engajar na busca que faz oposição às forças centrífugas de hoje. Observem agora, então, como ela prossegue e nos dá o que, para ela, serve como elemento balizador. Um tempo de quietude em que se esteja sozinha, meditação, prece, música, um eixo central de pensamento ou de leitura, de estudo, de trabalho. Esse eixo pode ser físico, intelectual, artístico, qualquer fonte criativa proveniente de si mesma. Não é necessário que seja um enorme projeto ou um trabalho grandioso, é necessário apenas que venha de dentro. Arranjar um vaso de flores pela manhã pode nos dar uma sensação de quietude num dia tumultuado. Como escrever um poema ou dizer uma prece, o que importa é que estejamos atentos ao nosso interior, pelo menos por um tempo. Solitude nos diz a concha lua, centrados em si mesmos, dizem. Vejam, Anne Morrow aqui nos coloca como, para ela, estes elementos se equacionam, como estes elementos se tornam veículos de, vamos usar a palavra equilíbrio, de harmonia, porque no caso dela, é o que ela está buscando, é o que ela está fazendo com esse retiro que ela faz em uma ilha. Ela então nos coloca que a quietude, para ela, e um retorno aos elementos que, para ela, não são alienantes, não são contraproducentes, não a afastam dela mesma, isso funciona ao estabelecer uma amarração entre elas, entre as coisas dela e esses objetos de referência. Isso propicia a ela algo completamente diferente e contrário do que os outros objetos referenciais, que muitas vezes são oferecidos numa sociedade grande, costumam fazer, alienando, torcendo e afastando a pessoa dela mesma. E no caso, esse livro é dedicado às mulheres da época dela, dos anos que vão de 50, da década de 50 até a década de 60. Uma década no qual o mundo acordou para uma série de coisas, não é, que viriam logo em seguida a constituir um ápice. Vamos mais um pouquinho e depois nós vamos para um intervalo, ok? Ela diz que cabe à mulher ser pioneira neste movimento de buscar forças. Observem onde buscar forças, gente. Em seu interior. De certo modo, ela foi sempre essa pioneira. Até algum tempo atrás, impossibilitada de exercer atividades exteriores, as próprias limitações de sua vida forçaram-na a olhar para dentro de si. Ao fazer isso, a mulher ganhou uma força interior que o homem raramente conseguiu encontrar em sua vida ativa, que é toda ela voltada para o exterior. Mas, nos nossos esforços de nos emanciparmos, de provarmos para nós mesmas a nossa igualdade perante os homens, temos sido impelidas a competir com eles em suas atividades externas. Com isso, negligenciamos nossas próprias fontes interiores. Por que temos sido seduzidas a abandonar essas fontes atemporais em função da força exterior temporal do homem? Aqui a Anne Morrow coloca um dos principais problemas que ela nos traz na obra dela. Problema de grande monta, ok? Para ela, aquela supremacia que havia na mulher, que tinha a condição de olhar ainda para dentro e que se perde muito. Lembrem que nessa época, quando ela escreve a obra, logo depois da Segunda Guerra, não é? Que ali por volta de 45, 46, ela começa a pensar nesse livro, em outros textos, em volta de 48, era uma época que os homens tinham migrado para os campos de batalha e as mulheres precisaram, tanto quanto, muito mais do que houve na Primeira Guerra, assumir postos de trabalho. E aí elas começam, muitas delas, a ver um mundo de outra concepção. Algumas gostaram muito, jamais voltaram para suas casas, ficaram nos postos de trabalho. Quando estes homens retornam da guerra, encontram essas mulheres trabalhando, há aqui toda uma problemática social tremenda, começam a surgir desde revisões de elementos de sindicatos até a legislação, surgem as feministas, Betty Friedan, que é dessa época, uma das primeiras, começa a vir um outro tipo de consciência agora para fora. Quer dizer, e quando eu digo para fora, não é que ela não tivesse antes, a mulher claro que tinha, mas a consciência dela para fora ia um pouco, era muito focada no âmbito familiar, no âmbito estruturado em torno da família, não neste novo foco que há. Ainda que desde a Idade Média a gente tenha tido muitos elementos dessa natureza, aqui há todo um aprofundamento. Bem, a Anne Morrow continua a obra dela agora falando da dupla aurora. Dupla aurora é aquela conchinha de praia que a gente encontra bem aberta, às vezes pequenininha, semelhante a duas orelhas no chão da praia. Essa é a dupla aurora. Então ela começa, deixa eu pegar aqui o livro direitinho, ela começa colocando: esta concha foi presente de um amigo. Não fui eu quem encontrou. É bastante rara nesta ilha. Não é fácil encontrar uma dupla aurora tão perfeita. Duas metades delicadas se encaixam com a maior exatidão. As duas partes têm o mesmo desenho, como as asas de uma borboleta. Sua coloração é de um branco translúcido, com exceção de três raios rosados que saem da articulação dourada, onde as duas partes se encontram. É como se eu tivesse duas auroras entre os dedos, polida, intacta, imaculada. Me pergunto como pôde sobreviver com sua perfeição tão frágil às ondas da arrebentação. Vejam aqui, novamente, a Anne Morrow retorna a isso que estamos hoje enfatizando, essa base de referência, um objeto referencial com o qual ela vai fazer os diálogos e a partir do qual, com estes diálogos, ela voa longe, para vários horizontes, fazendo as reflexões dela. Olhe para onde ela vai agora se encaminhar a partir da consideração dessa concha, aurora, que dupla aurora, que tem essas duas partes como asas de borboleta que ela conta. Ela vai falar agora dos relacionamentos afetivos. É aí que ela vai, agora, a partir deste referencial, ela flui nessas direções. Vamos ver o que ela fala. A relação pura, como ela é linda. E como é fácil destruí-la ou enfraquecê-la com irrelevâncias, ou mais do que irrelevâncias, com a própria vida, com as conturbações, com o passar do tempo. Pois o começo de todo relacionamento é puro. Seja com um amigo, um amante, um marido, um filho, ele é puro. Simples, ele é descomprometido, é como a visão do artista antes que tome forma, ou como a semente do amor antes que amadureça o fruto, firme, mas pesado com seus encargos. No início, todo relacionamento parece simples. A simplicidade do primeiro amor ou da primeira amizade, a reciprocidade da primeira simpatia, parecem, à primeira vista, mesmo que seja apenas numa conversa interessante, à mesa de jantar, um mundo fechado em si mesmo. Duas pessoas que se escutam, duas conchas que se encontram, criando um mundo ao seu redor. Observem as analogias, as referências, observem o voo que ela faz e os retornos que ela utiliza, sempre como tendo o porto dela, o porto seguro, o indexador, estabilizador desses elementos, ok? Lembrem que isso funciona para outras coisas. Se você atrelar as suas considerações existenciais, razão, emoção, as conversas de afetividade e indexadores que são fortemente móveis, que são desestruturados do ponto de vista de um padrão de uma época, a colheita será provavelmente bem outra, tá, pessoal? Mas vamos prosseguir aqui. A relação se transforma. Ela torna-se complicada, difícil em seu contato com o mundo. Creio que isso se aplica à maioria dos relacionamentos, seja com amigos, seja com parceiros, seja com os próprios filhos. Mas a transformação é percebida com maior clareza no casamento. É mais profunda, é a mais profunda das relações, a mais difícil de se preservar, e onde vemos erroneamente como tragédia a impossibilidade de mantê-la em sua forma que era original. É inegável que no início o relacionamento é maravilhoso, a perfeição de um mundo fechado em si mesmo tem o frescor de uma manhã de primavera. Esquecendo-se do verão que está por vir, as duas pessoas tentam prolongar esta primavera inicial para sempre. É neste momento que elas se encontram, sem passado, sem futuro, voltadas uma para a outra. Ressentem-se com qualquer mudança, mesmo sabendo que a transformação é natural e faz parte do processo de vida e de evolução. Como na paixão física, a fase de êxtase no início de um relacionamento não pode ser mantida para sempre, com a mesma intensidade. Evolui para outra fase de crescimento, que não deveríamos temer, mas acolher como fazemos quando chega o verão, depois da primavera. Além disso, há uma carga de falsos valores, hábitos e obrigações que destroem nossa vida. É justamente esta carga asfixiante que precisa ser constantemente eliminada, tanto na vida como nos relacionamentos. Homens e mulheres se ressentem com a mudança no relacionamento inicial e com nostalgia anseiam pelo padrão antigo à medida que a vida passa e se torna mais complicada. Vejam, aqui Anne Morrow utilizou como um objeto referencial a dupla aurora, aquela conchinha, que tipo duas asas de uma borboleta, duas orelhas coladas, que a gente encontra muito no nosso litoral do centro-sul do país. E ela começa, a partir daí, ela tece uma reflexão sobre o relacionamento afetivo e começa a voar e começa e retorna à base de onde ela parte, o porto dela, e depois voa de novo. Observem sempre esses indexadores, ok? Quando essa amarração que ela faz e que permite, e para ela funciona assim, que ela voe, que ela se estruture, que ela volte, então, Quando ela faz essas trajetórias todas e então descansa para recomeçar com uma outra conchinha, ela tem cada vez maior fluência, cada vez maior liberdade, cada vez maior deliberação e pode fazer seus aprofundamentos. Inadvertidamente, muitos de nós fazem o contrário. Alguns atrelam suas afetividades e racionalidades a fatores que para a pessoa são tóxicos, contraproducentes, se deixam levar e fluir com preocupações, hemorragias da alma, que fazem sangrar nutrientes importantes que a pessoa vai precisar para trabalhar, vai precisar para se inspirar, e depois, claro, como ela quando retorna precisa reparar um monte de coisas, terminada a reparação, está cansada, não tem mais inspiração, energia e nada para prosseguir em direção àquilo que de fato é a construção existencial. E alguns passam a vida em reparações intermináveis. Ao invés disso, olhem o que a Anne Morrow está fazendo. Ela utiliza um objeto referencial, um forte porto seguro, um alicerce, um lastreamento muito sólido para poder voar. E isso, claro, que se torna até uma ironia, porque ela mesma acabou de nos dizer como é que uma conchinha tão delicada como a dupla aurora pode sobreviver, não é, às intempéries, aos humores de marés tão fortes quanto a desta pequena ilha onde ela se encontra. Ou seja, temos aqui inspirações e elementos muito profundos dentro disso que estamos trabalhando. Observem que, enquanto a Anne Morrow faz os voos existenciais dela em torno dos temas que dizem respeito a ela, ela não tem como se afastar muito dos objetos referenciais. O discurso dela não tem, por exemplo, como se tornar violento, como se tornar mergulhado em tempestades muito intensas, porque isso destoaria de tal forma que desvincularia todo esse voo existencial do objeto referencial, que nesse caso é uma delicada conchinha de dupla aurora, como antes foi a concha lua. Ou seja, o próprio objeto que a pessoa elege como indexador do elemento de voo dela, prótese, lembrem no início da aula que eu falei, que a aula de hoje ia tratar com vocês de próteses, de bengalas, de suportes existenciais, de alicerces, que uma vez amarrados aos elementos amistosos de afetividade e racionalidade, permitem à pessoa fazer essas movimentações. No entanto, claro, como qualquer outra coisa aqui que estamos vendo, há limites. E se, dependendo de para onde ela andar, ela pode fazer o desamarrar disso. Quando ocorre esse desamarrar, e estamos lidando com contextos, que é o caso dela, vejam que desde a praia, as conchas, cada elemento que ela está colocando, quando isso se desfaz, fica muito esquisito. Por exemplo, a pessoa pode estranhar e querer ir embora dessa ilha, nessa pequena aldeia onde ela está, nessa casinha, passando as férias dela sozinha. E nós vimos que é uma solidão plena, que é uma solidão completa de conteúdos. Não é uma solidão por falta, é uma solidão por completude, é diferente. E fica tudo muito grotesco e a pessoa pode querer ir embora. Pode não se achar mais ali, fica tudo esquisito. No entanto, quando a amarração se faz, como ela está fazendo, é usual que mais objetos se unam a isso que está em andamento. Então, vejam que ela já disse, olha, essa conchinha foi um presente de um amigo meu, e ela começa a trazer mais elementos da ilha, ela trouxe as estrelas, ela trouxe as gaivotas, ela trouxe o assanã, ela trouxe a areia, ela trouxe as conchas, ela está trazendo cada vez mais elementos. Isso é típico das amarrações que se aprofundam. Não se trata aqui, nesse curso nosso, de ficar preso a isso, mas de poder utilizar isso como um lastro, como o lastro existencial que vai mostrar para nós, eu quero estar neste, nesta condição existencial, quando tiver que tratar de questões da afetividade, da racionalidade. Mas não quer dizer que você está preso. Você pode desamarrar isso, inclusive, facilmente. É uma questão de escolha, de seletividade, que é o que a gente tem exercitado aqui. Eu vou prosseguir agora com essa reflexão que ela está fazendo aqui. Observem agora como ela encaminha essas reflexões que ela faz. Ela diz: apesar de estarem ambos absorvidos nos seus papéis específicos e de sentirem falta do relacionamento inicial, existem grandes diferenças nas necessidades do homem e da mulher. Por um lado, o homem tem menos chances do que a mulher de estabelecer relações pessoais em seu universo. Por outro, tem mais oportunidades de se realizar de maneira criativa no trabalho. Por sua vez, a mulher tem mais chances de se envolver em relações pessoais, mas estas não lhe dão qualquer senso de identidade criativa e nem a possibilidade de sentir como alguém que tem algo de útil a dizer ou a oferecer. Lembrem que esse livro é de 1955, né? Nós já vimos o contexto no qual ele foi escrito e os propósitos dele. Entretanto, nenhum dos dois vai se sentir realizado através de outra relação aparentemente mais fácil em seu estágio inicial. Esta relação, deixa eu passar aqui, não é capaz de devolver o senso de identidade que foi perdido. A pessoa terá apenas a ilusão de estar sendo amada pelo que realmente é e não por outra coleção de funções. Mas será que alguém pode realmente se encontrar lá na outra pessoa, no amor de outra pessoa ou no espelho que uma segura para a outra? Eu acredito que encontramos a nossa verdadeira identidade, como disse Eckhart certa vez, mergulhando em nosso próprio interior e nos conhecendo. Mas será possível reconquistar-se a pureza da dupla aurora num relacionamento que uma vez foi, agora, enfraquecido? É certo que algumas relações jamais se recuperam. Não é só uma questão de necessidades diferentes e satisfeitas. À medida que assumem seus papéis, os parceiros podem crescer em direções ou em ritmos diferentes. Talvez o máximo que puderam alcançar tenha sido um breve episódio de dupla aurora. Esse episódio foi um fim em si mesmo e não a base de uma relação mais profunda. Numa relação em crescimento, no entanto, a essência original não está perdida, está apenas enterrada sob as dificuldades do cotidiano. Seu núcleo verdadeiro ainda está lá. Basta apenas ser redescoberto e reafirmado. Bem, Anne Morrow aqui, ela trata da própria vida dela, não é? O marido dela, que era um aviador, algum tempo depois acabou mergulhando nas águas do oceano e desapareceu. Mas vamos ver o que ela propõe aqui, segundo essa reflexão dela nesse voo que ela faz. Uma das maneiras de se redescobrir a dupla aurora é repetir algumas de suas circunstâncias. Ouviram? Vou repetir para vocês. Anne Morrow coloca: uma das maneiras de se redescobrir a dupla aurora é repetir algumas de suas circunstâncias. Além de terem suas férias individuais, marido e mulher deveriam ter férias em conjunto, só os dois. Da mesma forma que a mulher pode se encontrar consigo mesma ao sair de férias sozinha, é igualmente possível que o relacionamento original possa ser revivido quando os dois saem de férias juntos e sozinhos. É assim para Anne Morrow, segundo as reflexões que ela teve a partir deste mergulho, destas coisas que ela fez. Mas eu vou passar aqui para frente, onde eu marquei, nesse nosso estudo, em que ela vai nos colocar agora no capítulo 5, o tema desse capítulo é Banco de Ostras. As ostras são nossas muito conhecidas aqui no Brasil, né? A gente tem ali em Santa Catarina, Até existe um criador muito grande, né, um projeto da Universidade Federal, muito bonito, se eu não me engano, ali na Enseada do Brito, ali nos arredores, próximo à Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. Bem, vejam, ela continua com os indexadores dela, ela não se afasta das amarrações. Ela utiliza isso, como nós vimos há pouco, uma conchinha que ela pegou na mão e ficou olhando e fazendo esses voos, sempre com essa amarração. Quase uma semiose cruzada, conforme a gente estuda, né? Por a educação do pensamento por semioses cruzadas, é o que Anne Morrow, de certa forma, está fazendo também com ela mesma. Ela continua, quando fala das ostras, agora num aprofundamento ainda maior. Aqui há um ensinamento interessante. Às vezes, lembrem, o ser humano, quando a gente trabalha um objeto referencial, ele pode vir a ganhar vida. Então, se você estabelece um diálogo, como ela fez com essa conchinha, a dupla aurora, ele ganha vida, ele mostra suas deliberações para ela e ela aprofunda a conversação. Por vezes, ocorre de um objeto referencial necessitar ser trocado por um outro para que a conversa possa se aprofundar. Isso não é raro, ok? É como se você não tivesse mais uma motivação para continuar a conversação a partir daquele elemento de alicerce. Ela faz isso agora nesse trânsito, ela simplesmente troca da conchinha dupla aurora para as ostras para poder seguir e aprofundar o argumento. Vamos ver como ela faz isso. Com toda certeza, exigimos duração e continuidade nos relacionamentos, especialmente no casamento. Não é exatamente isso que o casamento significa? Está claro que sim, mas não necessariamente da mesma forma ou num único padrão, não necessariamente no estágio dupla aurora. Existem outras conchas que me ajudam a representar outros estágios. E posso acrescentá-las à minha coleção na escrivaninha. Tenho comigo uma delas, que encontrei ontem, em minha caminhada pela praia. Não é uma concha rara. Há muitas iguais a estas. Assim, cada uma delas é única. Você nunca encontra duas idênticas. Cada uma é moldada e estruturada de acordo com sua própria história de vida e luta pela sobrevivência. É uma ostra com muitas conchinhas incrustadas em seu dorso curvado, como se tivesse expandido, toda desigual, possui a irregularidade de alguma coisa em processo de crescimento. Sem dúvida, nenhuma outra concha poderia representar tão bem a fase intermediária de um casamento como a ostra, que sugere a própria luta pela vida. Ela batalhou para conquistar seu lugar na rocha, adaptou-se com perfeição e agarra-se a ela com obstinação. É dessa forma que a maioria dos casais luta por um lugar no mundo à medida que cresce no casamento. No início, a batalha é física, material, inclui uma casa, os filhos, um espaço e uma sociedade particular. Nessa fase de vida, não sobra muito tempo para um tete-a-tete no café da manhã. É uma fase em que reconhecemos a verdade contida na frase de Saint-Exupéry: o amor não consiste em olhar um para o outro, cada metade da dupla aurora olhando para a outra, mas em olhar juntos na mesma direção. Na verdade, o homem e a mulher não olham somente na mesma direção, eles trabalham na mesma direção. Basta observar a invasão constante do banco de ostras sobre a rocha. Nesta fase, estabelecemos vínculos, raízes, uma base sólida. Tente arrancar uma ostra de uma rocha. Nós nos tornamos parte da comunidade, parte da sociedade humana. Também nesta fase se aprofunda o vínculo do casal. Vejam, aquela primeira conchinha, a aurora realmente, dupla aurora, não tinha como acompanhá-la nestas reflexões. Será que a Anne Morrow não poderia simplesmente abandonar um objeto de referência, um alicerce, e prosseguir sozinha em direção às reflexões para onde ela bem entendesse? talvez pudesse. No entanto, algumas pessoas, quando fazem isso, se perdem em ideias complexas e derivam aleatoriamente, trocando de objetos de maneira lotérica, amarrando suas racionalidades e afetividades em qualquer coisa, sem o menor critério de seletividade e de ponderação segundo procedimentos producentes à pessoa. Não é? Por isso que é importante observar-se a historicidade, a estrutura do pensamento, os elementos submodais de referência. Quando você estabelece essas amarrações e mergulha nestas reflexões, é muito interessante o que ocorre. Você, claro, vai respeitar o objeto de referência. Vejam o carinho, o respeito, a consideração que ela tem pelas conchas que servem de objeto para ela. Não é? Ela mantém o pensamento, a racionalidade, a afetividade atrelada. Voam, mas ficam próximas, retornam. É muito bonito o discurso que ela faz em torno disso, né, pessoal? Vamos então aqui prosseguir. Ela para usar aqui a fase intermediária do casal, ela vai fazer todo esse estudo. Por questão de tempo, eu vou adiantar aqui para o próximo capítulo. Ela vai falar que sobre o período da maturidade, que é um período no qual há uma espécie de segunda floração na vida de algumas pessoas. Assim é para ela. Estamos fazendo um estudo filosófico clínico, não é, em torno disso. No capítulo 6, o tema é Argonauta. É o título que ela dá ao capítulo 6. Vamos imediatamente a ele. Ela vai nos apresentar o que são os argonautas, né? Que nome interessante. Vamos ver então, primeiro a descrição. No mundo marinho existem certas criaturas raras, os argonautas, que não estão presos às suas conchas, constituem parte destas criaturas. Na verdade, esta serve apenas a concha, né? Serve apenas como um berço para os filhotes. Mamãe argonauta flutua com o berço até a superfície, onde os ovos são chocados e de onde partem, nadando os filhos argonautas. Então, a mãe deixa sua concha e inicia uma outra vida. Esta imagem do argonauta me fascina. Pude ver sua moradia temporária apenas uma única vez, como parte da coleção de um especialista. Quase transparente, estriada, levemente como uma coluna, como uma coluna grega, esta concha é tão branca como um narciso silvestre. Tem o peso de uma pluma, como alguns barcos de pesca antigos, prontos para partir em direção a mares desconhecidos. Li num livro que seu nome foi inspirado pelas naves mitológicas de Jasão que saíram em busca do Velocino de Ouro. Lembram da mitologia grega? O Velocino de Ouro, ele é aquela, o pelo do carneiro, né, alado, aqueles, do carneiro alado, como era o nome, o Crisômalos, era um talismã aquilo, que dava prosperidade e poder a quem possuísse, né? Então o Jasão, ele faz uma viagem, longa viagem atrás disso, a bordo do navio, e esse navio, o nome dele era Argo. Então todos os que estavam no barco, naquela embarcação, eles ficaram famosos por esse nome, os argonautas. Bem, vamos lá. Os navegantes, uma imagem fascinante para uma concha, também fascinante. Sou tentada a brincar com ela em meus pensamentos. Seria esse o... Olhem como ela faz a amarração, hein, pessoal? Observem bem. Ela observa um nome, ela observa a forma, ela descreve os hábitos, ela dá forte solidez ao objeto referencial a partir do qual vai decolar a racionalidade, a afetividade dela em direção aos voos, tendo como referência a forma, o conteúdo, os elementos do objeto de lastreamento dela. Nós já vimos que às vezes é diferente, ok? Que pode ser o reverso. Hoje estamos estudando dessa forma o nosso trabalho. Quando falamos, seria este velocino de ouro que nos aguarda algum tipo de nova liberdade para o nosso crescimento? E nessa liberdade haveria lugar para um relacionamento? Vou repetir. Imaginem o que esta mulher escreve em 1955, conforme o contexto que eu coloquei há pouco para vocês. E nesta liberdade haveria lugar para um relacionamento? Acredito que depois do banco de ostras haja um espaço para o melhor dos relacionamentos. Não o relacionamento limitado, único, exclusivo, que a dupla aurora pede. Tampouco o relacionamento funcional, dependente do banco de ostras. Nesta fase, torna-se possível o encontro de dois seres inteiros, totalmente desenvolvidos como pessoas. Tomando emprestado uma definição do filósofo escocês MacMurray, seria um relacionamento inteiramente pessoal, isto é, um tipo de relacionamento em que as pessoas entram com toda a inteireza, o relacionamento pessoal. Explica o filósofo, não tem nenhum outro motivo além do próprio vínculo. Não é baseado em interesses particulares, não serve a finalidades parciais ou limitadas, e seu valor reside totalmente em si mesmo. Por isso, transcende a todos os valores, tudo isso por serem relações de pessoas enquanto pessoas. Bem, a Anne Morrow aqui mostra que, segundo como ela pensa, como ela vive os sistemas de referência dela, ela teria condições de elaborar esses discursos, essas reflexões, sem esses fortes portos existenciais, sem esses fortes indexadores existenciais, esses registros a partir do qual o pensamento vai, a afetividade vai, volta em voos que nunca parecem perder de vista o objeto de balizamento, o objeto de alicerce, onde finalmente ela pousa para então voar para outras direções? Não sei responder essa pergunta. Teria que estudar profundamente o pensamento, a vida dela, a estrutura do pensamento dela e tudo mais. Mas pelo que estamos vendo aqui, é muito sintomático e indicativo como ela faz esse trabalho dela. E como podemos nós fazer os nossos trabalhos existenciais nesse sentido. Vamos adiante. Nesse novo relacionamento, pessoas enquanto pessoas. Esse amor mais humano, essa concepção de duas solitudes, isso não acontece facilmente. E isso não pode ser alcançado sem que a mulher amadureça como pessoa, como representante do sexo feminino, num processo de crescimento que já estamos testemunhando. Para isso, ela tem que trabalhar sozinha, sem contar com a ajuda de outras pessoas que estarão ansiosas, vão querer lhe mostrar um caminho. Existem hoje muitos sinais de interesse pela nova mulher, manifestados principalmente através de estudos científicos sobre seu desempenho como fêmea. Naturalmente, é necessário e proveitoso que a mulher entenda e aceite suas necessidades sexuais. Mas esse é apenas um lado de um problema muito mais complexo. Não se pode esperar que estatísticas sobre suas reações físicas venham acrescentar algum crescimento ou sustentação à sua vida interior e a sua relação básica com ela mesma. A mulher precisa amadurecer por ela mesma, e a essência desse amadurecer consiste em aprender a viver só. Ela precisa aprender a não depender do outro e a não competir com esse outro para provar uma força que é dela. No passado, ela oscilava entre esses dois polos de dependência e de competição. Observem aqui como ela, quando ela fala em solidão, em solitude, vocês entendem que é algo pleno, completo. Não é aquela solidão da falta de estar sozinha. É de um estar sozinho que se faz na completude de um ser. Como nós vimos há pouco, não é? Como ela mesma colocou, quando ela voltava do mar encharcada, aquele banho gostoso que ela tomou, e que ela diz que estava sozinha e estava completa. É disso que ela está falando, ok? Na verdade, acredito que ambos, homem e mulher, precisam realizar essa façanha heróica. Não seria o homem também que se tornar um mundo em si mesmo? Não deveria ele também ampliar os lados negligenciados de sua personalidade? A arte de olhar para dentro de si, algo raro, numa vida voltada para o exterior, as relações pessoais que nem sempre têm a chance de desfrutar, as qualidades consideradas femininas, estéticas, emocionais, culturais, espirituais, nem sempre desenvolvidas, tudo por falta de tempo. Talvez na América, nessa nossa cultura tão masculina, ativa, materialista, voltada para fora, tanto o homem como a mulher anseiem por essas qualidades do coração, do intelecto e do espírito, supostamente femininas, na verdade. Qualidades nem masculinas e nem femininas, apenas qualidades humanas, todas negligenciadas. Bem, vamos agora avançar um pouco mais. Eu vou fazer aqui uma parada para que vocês possam colocar dúvidas, questões, considerações, tá bem? Observem aqui uma lição muito importante para os nossos estudos. Algumas pessoas fazem isso que Anne Morrow faz com objetos referenciais contraproducentes, que em clínica, quando surge, a gente fica pensativo. Como é que o nosso partilhante, às vezes, uma pessoa sensível, inteligente, cheia de conhecimentos, estudos, viagens, alteridades, como é que ela não se dá conta de fazer amarrações de sua racionalidade e afetividade com objetos que servem como alicerces péssimos, exemplos? Porque aqui eu estou usando na Moral elementos materiais, mas lembrem, nós já vimos a imaterialidade também de certos objetos, como preocupações, amarram suas afetividades e racionalidades a certas preocupações, a dilemas para os quais a racionalidade e a afetividade não têm preparo para lidar, prendendo coercitivamente, fazendo isso girar como um peão, como uma pandorga cujo fio lá embaixo ficou preso num galho de árvore e sem chance de desamarrar às vezes, girando, girando, e a pessoa sofrendo com aquilo, se questionando como é que sai daquilo, como flui em outras direções, sem se dar conta que ela levou a essa amarração. Existem muitas maneiras de quebrarmos essas amarrações, e é tema para as nossas próximas aulas aí adiante. Uma das aulas nós trataremos disso. Agora, a lição aqui nessa aula é você fazer essas amarrações com elementos referenciais condizentes com o contexto, com para onde você está indo, com os propósitos, não é? E você já sabe que a sua racionalidade e afetividade amistosas e parceiras, e vimos isso em aulas anteriores, como se faz, quando é indicado, etc. Nesses contextos, elas têm essas deliberações. Você faz voos existenciais belíssimos, seguros, não é? Na medida em que há segurança em nossos dias, em nossa época, para certas coisas. Longe de qualquer aptidão mágica, vocês sabem disso. Vou passar aqui um pouco para frente. Ela, nessa parte aqui do texto dela, eu marquei aqui algo interessante para os nossos propósitos. Ela diz: nesta ilha onde estou, tive um desses vislumbres da vida do Argonauta. Depois da primeira semana que estive aqui sozinha, tive comigo por alguns dias a minha irmã. Gostaria de aproveitar essa experiência para a minha vida, um dia. Gostaria de avaliá-la, de colocá-la diante de mim, como coloquei as conchas nesta escrivaninha. Seria bom observá-la como fiz com as conchas, testando e analisando os pontos positivos. Não que minha vida possa vir a ser como esses dias, dias perfeitos em meio a uma semana de férias. Não existem vidas perfeitas. A relação de duas irmãs não é como a relação entre um homem e uma mulher. Pode, no entanto, ilustrar a essência dos relacionamentos. A luz que se irradia de qualquer bom relacionamento ilumina os demais. E um dia perfeito pode nos mostrar como viver uma vida mais perfeita, a vida mítica, talvez, do Argonauta. No pequeno quarto acordamos as duas de um sono profundo de criança. Somos despertadas pelo som da brisa que balança as casuarinas e pelo ritmo suave das ondas da praia. Corremos descalças até a areia, que se estende serena, macia, cintilante, com suas conchas recém-molhadas pela maré noturna. Para mim, o mergulho matinal é uma bênção, é um batismo, é um renascimento para a beleza e encantamento do mundo. Voltamos tiritando, ansiando pelo café quente tomado na varanda. Duas cadeiras de cozinha e uma pequena mesa entre nós duas ocupam o alpendre onde nos sentamos. Estendemos as pernas ao sol, rimos, fazemos planos para o nosso dia. Lavamos os pratos ligeiramente, sem qualquer método, pois não são poucos que a maneira de lavá-los não faz qualquer diferença. Trabalhamos juntas, de forma descontraída, instintiva, sem esbarrar uma na outra enquanto executamos as tarefas. Conversamos, limpamos, secamos, colocamos as coisas no lugar, comentando sobre uma pessoa, sobre uma lembrança. E por ser a nossa conversa mais importante do que as tarefas, essas são feitas mecanicamente. Em seguida, cada uma se lança em seu trabalho, portas fechadas, sem invadir o espaço da outra. Que alívio! Escrever podendo se esquecer de si mesma, do companheiro, onde se está, o que se vai fazer depois, mergulhar no trabalho como se mergulha no sono, como se mergulha no mar. Sobre a escrivaninha, amontoam-se lápis, blocos de papel, folhas enroladas que ganham vida com montes de letras. Mais tarde, vencidas pela fome, nos levantamos aturdidas para um almoço tardio. Aí ela continua a descrever tudo o que ela vivencia com a irmã dela. Ao anoitecer, entorpecidas e relaxadas como as algas, sob nossos pés, voltamos para o aconchego, intimidade na nossa casa. Sem pressa, bebericamos licor junto à lareira. Preparamos o jantar, conversamos. Parece que as noites foram feitas para as conversas. As manhãs são para atividade mental, como um hábito dos tempos da escola persistindo em mim. As tardes, as atividades físicas, tarefas fora de casa. Mas as noites, estas foram feitas para se comunicar, para se compartilhar. Seria a escuridão contínua da noite, depois da claridade de um dia feito de interrupções, o que nos deixa livres um para o outro? Bem, as amarrações do Argonauta a levaram muito longe. A levaram a considerar como seria uma relação plena, primeiro entre homem e mulher, depois entre as irmãs e, para então, a vida. Olhem como mais adiante ela vai dizer, que dia maravilhoso, penso, repassando-o na mente desde o início. O que o fez tão bom assim? Será possível descobrir algum sinal que explique essa perfeição? Sim. E o primeiro é, olhem o que ela vai dizer agora, pessoal. Sim, e o primeiro é a liberdade. Seu cenário não foi limitado no espaço, no tempo. Uma ilha, por estranho que pareça, evoca um sentimento ilimitado, tanto de um quanto de outro. Vejam as referências. O sólido alicerce da Anne Morrow nessas reflexões, nesses apontamentos dela. A ilha, suas conchas. Para onde ela vai, ela tem um sistema referencial de retorno, que é para ela producente, que é para ela interessante e profundo, e lhe dá segurança, e lhe dá bem-estar, e lhe dá condições de crescer. Entendem vocês aqui que para cada um de nós isso seria diferente e que as lições aqui são individuais, não é? Ela continua terminando essa parte do texto, dizendo que um bom relacionamento tem a coreografia de uma dança e segue algumas de suas regras. Os parceiros não precisam se tocar com força, porque se movem no mesmo ritmo, ao mesmo tempo, intricado e alegre, ágil e livre, como uma dança campestre de Mozart. Um toque pesado iria prender o ritmo e paralisar o movimento, iria conter a beleza infinitamente mutável do seu desdobrar. Vamos adiante, estamos nos encaminhando agora para o final desta nossa aula de hoje. Deixa eu pegar aqui. O capítulo 7, ela dedica a várias conchas que ela encontrou. Imaginem uma pequena ilha, muito bonita, sem muitos recursos, a luminosidade precária. Ela podia caminhar. Quantas conchinhas, milhares delas, pequenos animais, o canto das aves, a vida imensa que há. Quantas coisas ela encontrou lá. Ela começa, nesse capítulo aqui, ela já está de partida desta ilha, onde ela ficou, que ela escolheu para fazer estas profundas considerações. Então, vamos ver aqui o capítulo 7. Estou arrumando as malas para deixar a ilha. E então, após todos esses dias de reflexão na praia, quais terão sido as considerações? Que respostas, que soluções teria encontrado para minha vida? Tenho algumas conchas no bolso, alguns indícios, mas somente alguns. Quando recordo meus primeiros dias na ilha, percebo com que ânsia catava as conchas. Molhadas, enchiam meus bolsos abaulados, areia úmida, agarrada em suas frestas, lindas, cobriam a praia sem que eu conseguisse deixar nenhuma delas para trás. Não conseguia nem levantar a cabeça para ver o mar. O colecionador anda pelo mundo com viseiras, só enxerga aquilo que procura. Na verdade, o instinto de posse é incompatível com a capacidade de apreciar o belo. Mas quando os bolsos se tornaram distendidos e úmidos, as prateleiras da estante abarrotadas e os peitorais das janelas inteiramente cobertos, comecei a abandonar essa avidez e comecei a me desfazer dos meus pertences. Comecei a selecionar. Vejam. E aqui nós chegamos a um dos corolários aqui da nossa aula de hoje. Quando a pessoa usualmente estabiliza seus estados existenciais de racionalidade e afetividade em torno de um porto seguro no qual elas podem voar, modular, viver, vicejar e se desenvolver, para muitas, e eu diria que por um patamar como o nosso, talvez para a maioria, é usual que então a pessoa abandone certas condições em prol de outras paragens. E aqui elementos como generosidade e outros surgem de maneira franca e aberta, como ela mesma mostra, não é? Após ter colecionado tantas conchas, ela abre mão dessas conchas, ela já nem tem mais o que fazer com essas conchinhas que ela recolheu na praia e que vai deixar provavelmente naquela pequena cabana para quem vem depois dela. A beleza só floresce quando há um espaço para que possa se desenvolver. Só quando há espaço tornam-se únicos e significativos os eventos, os objetos, as pessoas, e ficam, portanto, belos. Uma árvore só terá sentido quando é moldurada pela amplidão que constitui o céu. Uma nota musical só tem sentido quando brota do silêncio, antes e depois dele. Uma vela só brilha na escuridão da noite. Até mesmo coisas pequenas e fortuitas adquirem significado especial quando rodeadas de espaço, como folhas de outono, em meio à tela branca de uma pintura oriental. Começo a perceber que faltam significados e beleza à minha vida em Connecticut, pois é tão pequeno o espaço vazio O tempo é todo tomado, o espaço é todo preenchido. São tão poucas as páginas brancas da minha agenda, tão poucas as horas vagas do meu dia, tão poucos espaços livres da minha vida. Aqui na ilha, eu tive o meu espaço. Paradoxalmente, o espaço me foi imposto pela área limitada. As fronteiras geográficas, os limites físicos e as restrições à comunicação me impuseram uma seletividade natural. Aqui não há atividades, coisas ou pessoas em demasia. Descubro que cada uma é significativa quando deslocada. A vida na ilha seleciona para mim, mas é uma seleção natural, não artificial. Não é de quantidade, não de qualidade. Há todos os tipos de experiência na ilha, mas nada há em excesso. Minha ilha faz também uma seleção social para mim. Sua pequena circunferência não comporta muitos habitantes, e aqui encontro pessoas que não encontraria em outro lugar. No subúrbio de uma grande cidade, tendemos a encontrar vizinhos da mesma idade e com os mesmos interesses que nós. É por isso que escolhemos o subúrbio, porque temos necessidades e interesses comuns. Minha ilha seleciona pessoas bem diferentes de mim, estranhos que se tornam interessantes e enriquecedores quando se tem espaço e tempo suficiente. Vou ter que substituir a seletividade natural da ilha por uma seletividade consciente baseada em outros valores, valores para os quais me tornei mais atenta estando aqui na ilha. Olhem as lições, gente, que essa escritora tira após a convivência dela nesta pequena ilha onde ela passa muitos dias da vida dela. O capítulo 8, ele é muito bonito, e ele tem como título A Praia Atrás de Mim. Eu não estou fazendo uma leitura completa da obra, eu selecionei trechos para a nossa aula de hoje, trechos que têm a ver com o que a gente está estudando aqui, com os nossos aprofundamentos. Então, chegamos ao final desta linda obra, e ela escreve: pego minha sacola de palha, meus pés se afundam na areia, suavemente. O tempo de reflexão agora chega ao fim. A procura da simplicidade exterior, da integridade interior, de um relacionamento mais inteiro, não seria esta uma visão limitada? Num certo sentido, eu acho que sim. Hoje está surgindo sobre a humanidade um tipo de visão que é planetária. O mundo explode, se move em círculos cada vez maiores à nossa volta. E aí ela mostra isso que estamos vivendo hoje nas páginas seguintes. Mas vamos lá bem para adiante. Se pararmos para refletir sobre tudo isso, vamos perceber que as verdadeiras vítimas da vida moderna são exatamente esses centros. O aqui, o agora, o indivíduo, seus relacionamentos, o presente passa a ser desprezado nesta corrida sem fim para o futuro, o aqui é negligenciado em favor do além, o indivíduo desaparece submerso nessa massa. O passado de boas recordações está tão distante, o passado mais próximo traz lembranças amargas e o futuro fica tão incerto. O presente se expande na eternidade do aqui e agora. Hoje, os europeus desfrutam o momento, mesmo que este signifique apenas caminhar ao ar livre no domingo ou tomar uma xícara de café numa mesinha na calçada. Talvez não saibamos valorizar o aqui e o agora até que ele esteja ameaçado, o que começa a acontecer aqui na América. Talvez sejam exatamente as ameaças à individualidade do ser humano que o estejam despertando para um novo senso de dignidade. Estamos ficando prontos para reconhecer os verdadeiros valores do indivíduo que estão aqui, que estão agora. Mais adiante aqui, as ondas ecoam atrás de mim, paciência, fé, compreensão. É isso o que me ensinou o mar. Simplicidade, solitude, intermitência. Mas há outras praias para se explorar, há outras conchas para eu encontrar. Este é apenas o começo. Para quem de vocês comprar esse livro, no final ela faz um pós-fácio 20 anos depois, ok? E ela diz assim, ó, nesse pós-fácio: é uma enorme surpresa que me invade quando releio o meu livro, publicado 20 anos passados, escrito em meio aos anos turbulentos da minha vida familiar. Nem mesmo o passar do tempo amenizou esse espanto inicial. Como é que um livro de ensaios, escrito com o objetivo de elaborar minhas questões, pôde tocar tantas mulheres? Em seguida, sinto um certo embaraço ao reler minha ingênua suposição sobre as questões das mulheres. E aí ela escreve as impressões dela. Depois de ler, ela se emociona muito quando, 20 anos depois, ela volta a este livro aqui. E aqui coloca, após o pós-fácio, o editor escreve algumas palavras, né, sobre a vida dela, sobre a vivência dela nessas ilhas. Uma ilha no Maine, quando ela era pequena, outra ilha lá na costa da Bretanha, quando ela está já nos primeiros anos de casada, depois uma ilha no Maui, lá no Havaí, né? Lá ela e o marido dela planejavam passar o final da vida, mas ele vem a falecer em 1974, o avião dele, ele era um aviador muito conhecido, mergulha nos mares, né? Então, esta obra nós vimos hoje, chamado Presente do Mar, de Anne Morrow Lindbergh, a 7ª edição, que serviu de registro para o aprofundamento dos nossos trabalhos aqui.